Alô?
Oi.
Oi, caiu.
É, não sei que parte que eu tava. Eu tava na parte do meu sobrinho.
Isso.
É, então, que aí tá muito fácil destruir e muito difícil construir. Então, é a mesma coisa na formação de caráter, entendeu? Porque a cultura do levar vantagem e principalmente de egoísmo está muito forte. É diferente, assim, de você ter o seu ego, ter sua autoestima e sim pensar em você. Em determinados momentos, é que nem essa questão da Hillary. Meu, é óbvio, né? Eu vou pensar em mim também.
Sim.
Só que, dado toda a situação, falei, deixa eu me colocar no lugar dela, entender o contexto dela. Aí, beleza. Ela tá com aquele tipo de pensamento, então eu não vou mais paquerá-la, não vou mais mandar mensagem, vou ficar na minha. E
E
eu não.
esperar uma posição dela, né, do que ela tá
Exato.
pensando.
É, e o óbvio, assim, controlar os meus instintos e até os nossos demônios, né? Que eu, no meu mundo ideal, que eu te falei, né? Tipo, se você trabalha 6 horas, eu, inclusive, essa semana vou voltar aqui à academia, minha irmã pagou um plano, aí eu até falei, se der também o jogo de Kinoma é muito caro, para fazer jiu-jitsu, porque da porrada você libera energia. Então
O
você
estresse, né?
literalmente.
O que tá ali parado.
Então assim, tipo, é a sua mente, o seu corpo alinhado, entendeu? Para você estar ali sempre se desenvolvendo. Então, em poucas palavras, que eu tô falando, porque eu fiquei muito puto. Aí, para não ser o um machista agressivo, porque aí que é o problema de muitos homens que agredem mulher. Porque as mulheres não percebem também que a agressão psicológica que vocês fazem é pesada.
Sim, e às vezes vocês
Pesada.
não conseguem trabalhar com o psicológico, né? E acaba querendo ou não trabalhando fisicamente, automaticamente, ali na hora, sem pensar.
É, então aí é que nesse mundo ideal de qualidade de vida, meu, você tá bravo, você vai pra uma aula de luta, sabe? Corre, libera adrenalina, fica
Sim.
ali, aí você fica leve, porque, lembra que eu te falei? A vida é feita de desafio todo dia. Você acordou, você já tem o primeiro desafio.
Sim.
Tomar café, preparar o café, olhar o relógio pra você chegar naquela atividade econômica. Como você vai chegar no trabalho? De carro, moto, transporte, enfim. Aí você já vai passando por esses desafios. E
Sim.
aí a depressão e a ansiedade são as doenças do século XXI. Por quê? Porque não dá para todo dia matar um leão por dia. E não dá para você ser robô. E não dá para você, literalmente, ser seco. E essa empatia, ela é desfachada. Aí eu vejo milhares de pessoas, tipo, na internet, ou até em programas, ou até nos debates políticos, que eu ia muito, no público, falando de uma maneira bem política e bem bonita e bem com técnica, mas a prática é agressiva pra caramba.
Sim.
Entendeu? Cada um por si, o dinheiro falando mais alto. E aí eu só converso com você por interesse. Aí volta, você entendeu? É igual quando você vai pra, não sei se você é religioso, né? Eu me afastei um pouco da igreja, eu sou católico. Eu parei
É,
e
eu no caso,
percebi.
eu acredito em Deus, oro, sabe, mantenho a minha fé, mas eu creio assim que eu não preciso estar dentro de uma igreja para mim ter aquilo vivo dentro de mim, sabe?
Então, por quê? Você vê nitidamente que quando eu ia para a igreja, até tenho saudade. O que que eu tenho saudade da igreja? De cantar, sabe? De estar em comunhão ali, literalmente, de energias que eu não consigo totalmente em oração. Tem dia que, meu, eu faço minha oração, eu converso comigo e com Deus, que é a entidade maior. Eu não estou estudando muito mais a Bíblia. Eu estou negligente mesmo. Leio uns provérbios para me dar força e vamos.
Sim.
Por quê? Aí você vai em culto, ou você vai numa missa, que nem eu ia na missa católica, você vai ter trechos bíblicos, e a primeira e a segunda palavra, sempre para refletir uma passagem bíblica de ensinamento de Jesus ou de algum apóstolo, para você se tornar uma pessoa melhor. Aí esse melhor é o que vem no debate. O que, que é melhor? É subjetivo, você parar para pensar.
Sim.
Porque aí eu acho que é melhor o que é vender, certo? Com a minha técnica de conhecimento e gatilhos. E lembra que eu te falei? E isso coloquei até no meu Instagram, no mês passado, sobre enquanto uns choram, outros vendem lenço. Que é a teoria máxima do capitalismo.
Sim.
Mas por que não entender sobre o choro da pessoa?
É uma pergunta?
Oi?
É uma pergunta para mim?
Também. Sabe, porque assim, pode perceber.
Eu pararia para entender. Não sei se tem uma resposta certa. Porque eu pararia para entender. Porque, não sei, às vezes eu entendendo melhor, eu consigo trabalhar mais aquela pessoa e quem sabe eu venda mais do que um lenço. Além de só ouvir.
Sim, mas lembra lá sobre, ó, que nem a briga em casa que teve sobre o câncer da minha avó, né? Meu avô tá ruim também. Porque a minha irmã tá fazendo puto esforço para comprar algumas coisas lá que a casa tá bem zoada. Comprou um fogão novo. Aí a família sempre se aproveita. A pessoa sempre fala a mesma coisa. Eu não tenho tempo. Por quê? Eu tô arrumando meu sítio. Troquei de carro agora. Acabei de casar. Vou ter que precisar de uma caminhonete. Nem um dos meus primos lá que eu falei, eu não vou. Mãe, eu não vou pra lá porque senão eu vou dar porrada no Matheus. Então deixa aqui. Me deixa aqui. Por quê? O moleque é tão filha da puta que aí a minha irmã comprou um fogão novo, aí o fogão lá tá meio zoado, aí meu tio mandou arrumar o fogão pra levar pra ele porque ele vai casar. Falei,
agora moleque... é bonito, agora é bom.
Porra, velho. E meu avô ajudou pra caralho esse pivete do caralho, só porque agora se formou em veterinária, tá abrindo uma clínica, tá se achando o pica.
Mas você tá abrindo uma clínica, não consegue ajudar mensalmente ou que nem R$100 pra dar um fogão novo?
Pra você, né? Então, assim, mano, eu falei, me deixa aqui porque eu vou sair de mim.
É hipocrisia, né?
Eu vou ficar insano e vou cair na contradição da razão. Ou seja, eu saio agredindo mesmo, tomar no cu, não vou me controlar, velho. Não, tem limite pra você aceitar a injustiça.
Sim.
E aí você acaba cagando porque você faz mais besteira, né?
Ah, eu já sou dessas que eu falo, não vai dar fogão nenhum, não vai arrumar nada. Eu, nem que eu arrume, que eu venda ou que eu doe pra terceiros, mas pra ele não vai.
Então, aí é o que eu te falei, lembra do porquê da minha pergunta aí sobre quanto uns choram, outros vendem lenço? Exatamente nessa linha de assassínio. Tipo assim, toda ocasião faz ou um ladrão ou faz uma situação de teste de caráter. Eu ainda até brinquei, né? Quando o Paulo Guedes estava falando sobre economia, que aí um colega adora ele, a economia agora está em V, ou seja, ela está declinando, mas daqui a pouco ela vai subir. Então eu falei, não, a economia está em M de morte. Quanto mais pessoas morrerem, somente sobre velhas, pensionistas, melhor ainda, porque o Estado para de pagar, o Estado precisa de pessoas, recrutamento, impostos, então pega a pessoa ignorante, pouco questionadora, faz ela trabalhar 12, 14 horas, ganha só para sobreviver, porque eu aprendi, isso eu ensinei para os alunos um pouquinho só, porque a maioria não quer, só quer jogar bola, né? A Revolução Industrial, a Revolução Industrial, ela acabou com a escravidão. Não sei se você se lembra das aulas de história. Eu adoro contar essa historinha, por quê? Hoje eu dificilmente vou trabalhar para os outros.
Uhum.
Né? Por quê? A escravidão acabou porque os negros estavam sendo mortos ou eles estavam aprendendo capoeira. Aí eu conto a história da capoeira, que aí tem relação com a minha área, né?
Sim.
Ora confundia com dança, ora confundia com luta. Justamente porque eles estavam simulando a dança para treinar a luta para escapar do capão do mato e fugir da senzala e ter liberdade. Aí, os ingleses, já antecipando e óbvio, nisso tiveram mérito, a nova sociedade contemporânea, criaram indústria e se urbanizaram, e civilizaram os relacionamentos. Só que a escravidão ela nunca deixou de existir. Por quê? Aí foi a Revolução Industrial, porque eles estudaram, contrataram os melhores economistas para sempre fazer cálculo financeiro de assalariado ganhar apenas para sobreviver. Pagar uma água, a luz, uma casa, e ele fica 12, 14, 16 horas só nessa corrida dos ratos. Por isso até hoje se discute o quê? Inflação, preço do arroz, do feijão, da gasolina. Pode perceber. E aí, na época, isso contaminou o mundo. E aí, óbvio, quem tem conhecimento tem poder. E o conhecimento ele tem um preço. Por isso o capitalismo vende. Entendeu? Porque eu vou ensinar você algo de graça. Não existe almoço grátis. E aí foi que no Brasil veio o fordismo, o plano de Juscelino Kubitschek, 50 anos, 25, que massificou a indústria. E aí, óbvio, sempre vai ser essa luta entre se você influencia, você é influenciado, ou você capacita e busca boas parcerias de negócios e pessoas que complementem o que te falta. E aí, de novo, a teoria, enquanto uns choram, outros ainda lenço. Ou seja, tempo é dinheiro. Se eu ficar ouvindo a pessoa lá chorando 5, 6 horas, o que, que eu fiz de produtivo? Igual você mesmo falou. Se você não matar o leão no dia, você vai ter dois. Você mesmo vai ter que fazer mil coisas aí pro seu filho, pro seu esposo, e em casa, acumula funções. E é igual o meu avô e minha avó. Quem vai ter paciência de conversar com dois senhores idosos que só quer falar, só quer a presença humana?
É. E é tão simples, entendeu? Né?
E não é mais útil. E literalmente, eles não são mais úteis, porque eles estão no fim da vida. E aí que eu mandei todo mundo se fuder, porque honra o teu pai, e é bíblico isso, né? Honra teu pai e tua mãe
pra se prolongar seus dias na terra.
Exato. É igual você, tá honrando seu filho, um dia seu filho pode te honrar. Que nem eu moro com a minha mãe.
Ah, não me honra não pra ver eu arrebento. Não, filho, dei educação toda, né? Pra ser um homem, misericórdia.
É, então aí você percebe assim, que a educação que o meu pai, que eu também sou filho de pais separados, te entendo perfeitamente que minha mãe foi mãe, pai e mãe, fiquei revoltado com meu pai, graças a Deus tive o perdão dentro de mim, hoje eu me relaciono bem com meu pai, mas é óbvio, meu pai é tipo um amigo. Minha mãe é é parte do meu membro.
Seu alicerce, né?
É, minha mãe é parte do meu membro. E aí, eu não sou hipócrita. Igual, às vezes, se eu um dia for pai, tiver vários filhos, eu vou passar pelo que a minha irmã fala, né? Tipo assim, a política da boa... A politicagem de pai, né? Tipo, amo a todos os filhos iguais. Eu acho... Não é bem assim, mas tudo bem, né?
Eu acho que é que nem aquele amor que você tava comentando lá Casa de Papel. É um amor que não tem como definir, mas é diferente, sim. Não tem como ser igual.
É, que você, no caso, eu penso assim, você vai amar de diferentes formas. E afinidade é uma coisa que é natural. Isso aí, que a afinidade, ela vem da conexão. E é isso que, igual relacionamento amoroso. Você gosta dos mesmos assuntos que a pessoa, da música, qual o seu olhar de mundo. E é isso que a gente está sendo encurralado na parede, entendeu? Porque tudo é produtividade e tudo é relação comercial, entendeu? E aí é onde eu busco esse equilíbrio. Porque, agora te falei, se eu também... Consegui meu projetinho aí de infoproduto, né? Além de fazer meus day trade, trabalhar com propósito é onde você consegue ter essa conexão, meu. Porque não tem coisa melhor que você ganhar dinheiro melhorando a vida das pessoas. Meu,
acreditando no que você faz, né? No produto que
você vende. Exato, isso é essência, porque aí você tem aquela sensação de dever cumprido, e aí você tem uma boa remuneração e ganho em larga escala, sabe? Porque, tipo, aí que eu tava falando pro pessoal sobre um pouco de política, que salário, ele sempre vai ser reduzido, né? E quando fala salário mínimo, são as mínimas condições para a pessoa sobreviver.
Uhum.
Isso desde a Revolução Industrial. Então, uma coisa que, meu, existe uma parte que eu aprendi em multinível, desenvolvimento pessoal, uma mente que se abre, chama neuroplasticidade, ela nunca mais volta a ser do mesmo tamanho. Então, assim, você saia de Santander, abre seu negócio próprio. Você sabe que você vai ter seu próprio patrão, você vai ter que ser produtiva e, principalmente, fiel a cumprir horário.
E virar a chavinha, né? Sempre que vem a dificuldade, porque a gente não pode abrir achando que sempre vai ser aquela mil maravilhas, porque tempo ruim vem pra todos.
E aí, mas por outro lado, o seu relógio biológico, só você sabe. A sua questão social, só você também sabe.
Uhum.
Então, é tipo isso. E aí o que vem o X da questão, que pra mim é o desafio, é entender o mercado e o comportamento humano. Porque por melhor que você seja, vai depender da sua influência e persuasão. Armas da Persuasão. É um ótimo livro também que eu li no ano passado. Que aborda exatamente isso. Não adianta. É técnica. Lá eu falei vários exemplos aqui. Escassez, aprovação social. Você coloca na prateleira lá, R$50 por R$29. Vende? Até hoje, é uma técnica de 100 anos atrás.
Uhum.
O contraste também. Você pode usar exemplo de outros bancos para ter o inimigo em comum. Sempre tem essa técnica. Olha, William, o Banco do Brasil está com a taxa de juros 5,99. O inimigo em comum, ou seja, olha o vilão aí. A nossa está 1,99, muito menor. Então, não adianta, a gente vai, por mais que a gente tenta fugir, ter sim que desenvolver técnica.
Sim, a gente tem que...
Desenvolver a metodologia, isso...
Ser resiliente, né? Vai se adaptando conforme...
Isso eu acho maravilhoso. Boas informações. E, óbvio, conhecimento. E aí é o que eu te falei, o que se torna complexo é quando você vê o raso, vê o trivial, né, de vender por vender e foda-se, né?
Até porque, assim, eu particularmente, eu não sei como que é isso, porque todos os clientes na quais eu já fiz alguma linha de crédito, eu tenho um relacionamento com eles, eles lembram de mim na primeira oportunidade que eles estão precisando ou para qualquer outra dúvida. E eu sou bem clara, vamos supor que você não quis fazer comigo, você quis ir lá na agência por, sei lá, desconfiança, né, da sua parte, não sei. Algum outro motivo. E aí deu um BO lá e a agência não vai te tratar como prioridade, porque lá qualquer um vai, qualquer um senta, você é a próxima senha e etc. Aí eu viro para a pessoa e falo assim... Me desculpa, Ana, mas você não quis fazer com a agência? Então, o seu suporte hoje é a agência. Se você tivesse feito comigo, eu estaria aqui solucionando o seu problema, ouvindo você, vendo
Larissa,
o melhor para você.
Peraí, Larissa, desculpa te cortar, que tá começou um chiado aí, tá um pouquinho baixo.
O quê? Tá me ouvindo melhor?
Aí melhorou um pouquinho, mas ainda tá um chiado.
Parou ou não?
Não.
Agora até eu tô ouvindo, mas eu não sei o que é não, hein? Que estranho.
É.
Bem de fundo, né?
Uhum.
Mas aí tá muito alto ou tá baixo?
Eu tô conseguindo te ouvir. É que aí, no caso, tem que, infelizmente, tentar falar quase como um jogral, sabe? Bem devagar. Que é o barulho... Ele vai ganhando escala quando você vai falando mais rápido e vai diminuindo. Tem que prevalecer.
Aí, no caso, eu falo pra ela... infelizmente eu não vou poder te ajudar, né? Você vai ter que procurar o seu suporte, que foi quem? Foi a agência. Se você tivesse feito comigo, eu estaria aqui vendo o que eu consigo fazer por você. E o cliente ainda quer ficar bravo, não tem o que fazer. Não tem como uma pessoa fazer uma operação para ele e outra com o cliente, com o BO.
É, porque assim, quer ver, outra coisa que eu conversando com o pessoal, né, que há 2 anos que eu tô só na informalidade, né, aí fico ouvindo várias pessoas quando me sobra tempo e tal, e que tem como, sempre algo em comum, né, meu, eu chego lá no trabalho, não é pra fazer amizade não, certo?
Sim.
Trabalho é pra trampar, então eu chego, tenho minha função, vou lá, faço minha função, beleza, cumpri o meu horário, partiu. Aí, nisso, eu acho até ainda plausível, embora acho frio e robótico,
uhum.
Que todo mundo tivesse essa clareza do profissionalismo e do caráter, né? Óbvio. Porém, o que fode? É porque no meio termo, tem um monte de gente que faz o jeitinho de escala de horário, entrar mais tarde, sair mais cedo. Tipo, se eu tenho esse aprendizado da minha função, certo? E aí eu vou te ensinar só se não há um interesse. Então me dá um agradozinho, paga um almoço, me dá alguma coisa.
Uhum.
E se vai ter um plano de concorrência para uma vaga maior, opa, nem fudendo, eu vou te ensinar, eu vou te capacitar. O ser humano sempre quer você igual ou menor.
Sim.
Maior?
Jamais.
Jamais. Então, é o que eu te falei, tudo isso vem desse comportamento já de cultura e de característica do capitalismo selvagem que eu nem vou falar mais aqui, porque vira mais do que palestra.
Sim.
Do que eu não gosto. Por isso que eu gosto, e a minha ideia é esse socialismo liberal, que é a tudo que eu me produzo, ele pertence. Então, se você vender o seu tempo por 6 horas, ó, pra você ter uma ideia, um dos meus sonhos até, né? Era livro ou faço um podcast, sei lá, vou deixar minha marca aí futuramente.
Uhum.
No meu mundo ideal, como eu te falei, você trabalha 6 horas. A remuneração tinha que ser calculada, não sei se você já ouviu falar, sobre o DIESE. O DIESE, ele faz um cálculo sobre qualidade de vida. Ele tem parceria com o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. IDH, acho que você já ouviu falar.
Sim, sim.
Então, o IDH, ele faz esse cálculo, por quê? Pode perceber que, assim, tem um monte de gente que está saindo aqui da capital de São Paulo e para morar no interior. Por quê? São Paulo, estava de pedra, não tem muito emprego mais, tudo é competição. Aqui o custo de vida é menor no interior. Porém, São Paulo tem... sempre pode perceber a diversidade. Se você ganha bem em São Paulo, você vive bem pra caralho.
Sim.
Se você é rico, vive de dividendo, vamos falar de investimento, que é meu futuro, se Deus quiser. Mano, você tá feito. Por quê? Você organiza seu horário, você curte pra caramba. Agora, qual que é o X da questão? Para esse cálculo de horas de trabalho, ganho de remuneração e qualidade de vida, é o que eu te falei. O DIESE faz o cálculo. Olha só, na média, o brasileiro deveria ganhar o salário mínimo de 3 a 5 mil reais para trabalhar de 6 a 8 horas. E quem tem ensino superior, de 5 a 10 mil reais. E dá para fazer isso. O problema é, você tem que sustentar a pirâmide, igual essas pirâmides financeiras. Às vezes o Bitcoin...
Uhum.
Às vezes um multinível, que o pessoal fala, é pirâmide. Pirâmide é o que você vive. É o que eu ainda vivo. Por quê? Aí os livros e o... Até o Warren Buffett, que é o fodão aí, né? De grana. Contrate pessoas iguais ou melhores que você. As remunere bem. Pra quê? Você sempre faça o dinheiro trabalhar a seu favor. E aí você, não sei se você já assistiu, sempre intercalando com seriado, né? Pra ficar não tão chato, né? Maçante o assunto.
Uhum.
Boa Patroa as Crianças.
Sim, muito bom.
Michael Kyle, você sabe como que é a vida do Michael Kyle? Profissional?
Não, profissional não.
Ele é dono de várias empresas. ele tem as pessoas que tomam conta da empresa e ele vive com a família. Por isso o feriado.
Você falou o contexto da própria série, né?
É.
Ah, tá.
Ele é dono de várias empresas, aí ele delega as funções para as pessoas, para ele ter tempo para a família. Por isso que ele tá sempre com a esposa, tá dando as porradas no Júnior, persegue a Claire, quem é o namoradinho da Claire, aí cria a Cad, entendeu?
Uhum.
Ele já vive de dividendo, já na cultura americana, entendeu?
E quem não gostaria,
agora,
né?
Exato. Se você não sonhar com aquilo, então nunca vai acontecer. Então, lei da atração. Pode perceber, todo mundo quer ter isso.
Sim.
Você trabalha exatamente para você ter dinheiro, você ter tempo de qualidade com seu filho.
Claro.
Aí se você tem os seus negócios, o Santander te oferece uma parceria de você abrir uma própria financiadora, um exemplo. Aí você contrata as pessoas. Aí que vem essa luta que eu te falei. Tipo assim, quanto você vai pagar de salário? O certo era esse cálculo do Diese. Mas nunca vai acontecer. Por isso tem a reforma tributária. Por isso tem a reforma da Previdência. Pra você trabalhar 65, 60 anos. Pra você ganhar, segundo o INSS. Que INSS, ultimamente, está sendo assim. Isso nunca será seu. Porque é tanta burocracia. Eu mesmo sou 10 anos contribuinte do INSS, ano que vem que eu vou pagar minha meizinha aí para quem sabe o dia me aposentar.
Uhum.
Mas o que eu já penso? Eu quero ter 200, 300 mil para investir, certo? E aí sim, dividir uma carteira, que eu fiz um curso do Primo Rico, do Thiago Negro, ali eu já vi. Só que me deu depressão porque eu não tenho dinheiro.
Uhum.
Caralho, mano. Porque os caras, eu tava no grupo de Facebook deles, mano, é só nego falando, ó, peraí. Mas se eu colocar no Itaúsa, 200 mil, e aí? Quanto vai gerar? 1,8? Tipo, caralho, mano, como é que eu faço pra ganhar 200 mil? Só foi bom pra mim no sentido do quê? Existe um mundo paralelo onde tem gente com muita grana.
Sim, que a gente...
Muita grana. Então, é isso. Agora, como eu te disse, o X da questão é... Você está vivendo com propósito? E se sim, você quer, tipo, igual eu estava falando isso para minha mãe, tentando romper a mente da minha mãe, sabe? Que é um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Você já ouviu falar?
Não.
O pai rico, ele sempre traz o quê? Qual é o segredo da vida? Para você ganhar dinheiro e ter propósito? Ajudar as pessoas. E vender o que você acredita.
Uhum.
E no meio termo, fazer o dinheiro trabalhar para você. E o óbvio, a importância de você fazer uma educação financeira, e claro, que é ativo e que é passivo. Porque a gente vai consumir, não tem jeito. E aí o consumo ser inteligente. Você não ser avarento, por exemplo. Só você sabe que você está precisando de uma praia, né?
Ai,
com a família. E ninguém te tira isso. Não é gatilho mental. Certo? Não é gatilho mental. É diferente de alguém criar escapei. Eu já te falei, eu, pelo menos nessa parte de gatilho mental, estou muito atento.
Uhum.
Tipo, você está gerando uma dor em mim, que é proposital para eu tomar uma decisão que é comprar seu produto. Mas por que eu vou comprar seu produto? Então é uma decisão minha. E a maioria das vezes a pessoa tenta jogar no seu lado, lembra lá, lado límbico, cerebral, e aí você tem que tomar decisão agora, porque se você não for agora, tipo, é igual
não vai ter outro momento.
Desculpa o termo chulo, mas em comparação, é igual tesão. Você vai fazer amor com seu namorado, você quer, ele não. E pra nós homens é complicado porque não tem como a gente fingir, porque a gente precisa de ereção. Vocês mulheres, quando não estão com vontade, mesmo assim fazem. E vocês podem até pedir orgasmo, e o cara tá lá se achando.
Sim.
Então, desculpa o termo chulo, mas é bem isso, entendeu? Então, o termostato, que é o termo técnico, que é aquela emoção, tem, caramba, é isso mesmo, vamos galera, que nem uma meta aí, não sei se vocês têm coordenador ou trainee aí, né? Vamos lá, Larissa! Vamos ter essa meta que a gente vai ganhar uma viagem! E que nem eu ia nos treinamentos com multinível, era assim. Vamos bater diamante, galera! Vamos colocar as 10 pessoas! O plano top da empresa! Tá ligado? Você saiu ponderado. Aí, por quê? Você tinha que estar na energia. Oi, então, e aí, beleza? Boa tarde! Como é que você tá, campeão?
Aí você... Aí na primeira ligação, não. Aí que você não pode desanimar.
Aí você já vai... Aí você já vai o quê? Tipo, igual quando você tá conversando com alguém, principalmente que você não conhece muito, aí você não tá no mesmo espírito que a pessoa, né? Aí você, tipo, começa a fazer pergunta positiva pra ela. É, lembra lá do gatilho mental? Você vê, eu aprendi no multinível, é um livro GoPro, do Eric Ward, que é um careca, que ele pra multinível é foda. Que é tipo assim, você joga no gatilho mental, você pode usar isso até pra conquistar uma mina, tá ligado?
Uhum.
Ou você é um homem. Tipo, você faz 5 perguntas fechadas pra pessoa falar sim. Tipo assim, você ama viajar?
Sim.
Você ama estar com a sua família? Você ama ajudar as pessoas? Você ama Jesus? Aí, tipo, na quinta você pum, oferece o negócio porque a pessoa já tá no termostato do sim, sim, sim. Sabe? Então... É foda, mano, porque você vira, tipo, um encantador, sabe? Aquele ilusionista, tá ligado? E é muito foda, velho. Eu tava meio que numa crise que eu falei, mano, caralho, eu não consigo. Primeiro que eu não tô acreditando mais na empresa, que essa empresa do caralho fica brigando a gente a horário. Eu falo, mano, tá virando a CLT, não vem meter o louco. Aí eu já fico do chato, sabe? O questionador lá. Tipo o Pedro da Bíblia. Eu falo, mano... E aí? Todo mundo te abraçando numa puta falsidade, velho. Tá ligado? Aí tem técnica até do que assim, quando... agora me esqueci o livro, mas assim, você aprende de coach até o globo ocular, pra você ter uma ideia. Você olhar pra pessoa, que assim, quando você vai mentir, você tem o olhar... pro lado direito, que é o lado criativo do cérebro. O lado esquerdo é o lado mais racional. Então, quando você tá abordando a pessoa, somente... Ah, o corpo fala, lembrei. Corpo fala. Até com técnica do corpo fala, entendeu? Porque aí, se você vê a pessoa bem vestida, já passa uma impressão positiva que ela se cuida, ela é higienizada. E ela, tipo, se é empresarial, você vestir de terno, já tem ali a característica, a modelagem. E aí, no comportamento humano, não difere muito, porque o corpo fala mais do que o que sai da sua boca. E tem gente que estuda isso. Pastor, vixe, pastor é treinadão nisso. Em corpo fala, em programação neurolinguística e teologia. Então, o cara fala literalmente o que você quer ouvir, porque é igual a cartomante, sabe? Cartomante também fica boa pra caralho no corpo fala. Que ela puxa uma carta... Ela vai ver no seu globo ocular, conforme ela fala, nossa, você sofreu uma desilusão amorosa. Aí ela vê o seu corpo mais recluso. Aí você...
Você mesmo dando sinais, né?
Dando sinais. Ela fala, nossa, a pessoa tá me lendo. Você entendeu? Então, é o que eu te disse, assim, eu fiquei, mano, nos meus momentos caverna, porque eu falei, caralho, o mundão não tem espontaneidade, velho. Não tem. Não tem. E aí, quando você tá mal lá, quem... É igual você falou aí sobre... vender o lenço ou se preocupar se a pessoa tá chorando, tenta dinheiro, tá ligado? Então, mano, vai dar tudo certo, campeão. E sai andando. Por quê? Quem vai ter paciência lá de conversar, de moldar, e às vezes a pessoa só quer falar, tá ligado?
Uhum.
Aí é isso, então, Deus abençoe a nossa jornada, né?
Amém.
E mais do que nunca, né, a gente buscar ter a nossa identidade, a nossa individualidade e mais do que nunca, assim, até onde estivermos aqui na Terra, poder melhorar a vida das pessoas, né? A gente fica nem fora.
A gente nunca sabe, né, o dia de amanhã. É o que eu falo, a gente planta pra colher e cabe a nós decidir o que a gente tá plantando também.
É. E mesmo que a gente colha algo de ruim, viu, porque... Igual tá falando pra minha mãe, a vida é tão complexa que assim, ela, que um monte de gente bom tá morrendo, eu falei, mãe, cumpriu a missão. Porque vaza ruim estar aqui na Terra por bastante tempo, cabe o quê? É o que eu disse, assim, o mundo aqui já, infelizmente, do maligno, em grande escala, mas, porém, sempre vai ter, sim, os frutos, que é importante a gente, que nem eu, se estivesse trabalhando na entrega, né, meu horário seria daqui a pouco, eu ia estar um pouco puto porque vai chover. Tô olhando o céu aqui, vai chover.
Você já ia falar, nossa.
Aí pra trabalhar nas entregas é foda chover. Me desgasta pra caramba. Por outro lado, meu, precisa chover. Olha a escassez que a gente tá tendo aí ferrada, né? A natureza necessita. Então, para e pensa. Como sempre, a vida também vai ser interpretativa, porque para um chover vai ser uma bosta, para outro chover vai ser um milagre.
Mas por mais que seja ruim, a gente também tem que olhar para o lado positivo, né?
Não é, isso. É o que eu te disse, é por isso que tudo que me aconteceu agora, eu estou ressignificando aqui, pegando como lado positivo. Porque o Rambo William tem que... Tem que continuar,
que
né?
Não tem que parar no 4, igual que nem o filme, né? Parou no 4, se eu não me engano.
Mas cai entre nós, é isso que eu fiz na oração hoje, ó. Só pra mim, mano, sou só um ser humano e eu preciso, mais do que nunca, também dos meus tempos. E eu te disse, eu não negocio a minha essência. A minha essência eu nunca vou negociar. Agora, essa questão que a gente, igual eu falei pra Hillary, né? A gente nunca vai ser igual uns com os outros. E você que trabalha com o público, como eu já trabalhei muito tempo, sabe? A gente não vai conversar os mesmos assuntos, não vai ter a mesma abordagem, não vai ter... você vai conversar com o imperativo, com esse sentido reflexivo, a pessoa te acha um tédio. Não adianta. Aí é a questão lá do coach, né? As pessoas, elas tomam as decisões por elas mesmas.
Sim.
Por isso que todo mundo veste pesada em publicidade, propaganda e ferrenhamente influenciar, porque é a aprovação social, né? E a aprovação social, tão importante que você ter as suas coisas, tanto material como comportamental, é você... por isso o Instagram cresceu muito mais que o Facebook, né? Você mostrar para os outros. Aí quem é mais, como seu esposo, você falou aí que é mais recluso, que nem eu sou também, meu, fica naquele viés assim, tipo, caramba, mano, para que tudo isso? Para que? Sabe? E aí, finalizando, de tudo que a gente conversou e convergindo, a vida é feita, assim, de interesse. Só que o interesseiro é que é o debate e o óbvio. O quanto você também está disposto a ser recíproco. Porque outra treta sobre mundo empresarial, né, que eu já entendo por várias pessoas que eu conversei, isso está até no livro lá do Pai Rico, Pai Pobre. Empregado, ele é sempre reativo. Ele quer chegar no horário... do trampo dele, fazer o trampo dele, e se bobear até menos que o trampo dele, receber o salário e curtir o final de semana.
Sim.
Empreendedor, ele é sempre proativo, ele adora conversar sobre desenvolvimento pessoal, sobre comportamento humano pro relacionamento comercial, para gerar produtos, para melhorar a vida das pessoas em troca de receber remuneração. E ele sempre acha... faturamento.
Você perguntar, né? O que que o outro fez, que ele deixou de fazer, que ele conseguiu.
Porque assim, lucro é melhor que salário. Sempre vai ser. E aí você trabalha com planos e metas. Por exemplo, meta de 90 dias. Vou ter um faturamento de 90 mil. Aí, no meio termo, eu preciso ter prazer pra gerar termostato, ou seja, tipo assim, ó, preciso folgar uma vez por semana. E como eu sei que é folga e não é fim de semana, a folga é imprevisível. é quando o meu termostato baixar. Aí, igual você, igual eu falei o exemplo aí da viagem, lembra? Aí eu também precisando de praia, porque eu tô com o meu corpo cheio de poluído aqui, de poluição, cansaço, zona urbana, natureza me revigora. Então eu sei que eu preciso. Então, aí quando você vê esses bons empresários, eles trabalham nessa linha de raciocínio. Então, ele faz esse plano 90 dias, atinge as metas, se premia. Aí se premia com aquilo que ele mais ama. Então, ele vai num restaurante fodão, compra aquela roupa, aquela viagem, aquela coisa que só ele sabe. E aí vive no empreendedorismo sempre. E é o que eu acho também da hora, entendeu? Porque se viver sempre regrado, horário, a escassez, meu, é complicado. Eu não quero as pessoas determinando. Só que, por outro lado, eu sei muito bem que eu tenho que gerar valor na vida das pessoas. E o gerar valor, ele está muito além de você fazer só o raso. Só que, por outro lado, o que se tornou complicado é, tem sempre alguém melhor que você. Então, é igual uma instituição financeira. Vai ter uma que se une a outra e oferece melhores serviços. Só que aí você tem que só buscar fazer o seu melhor dentro daquela instituição que você está. Porque as pessoas compram você, primeiramente. Principalmente caráter, boa abordagem e, óbvio, né? Boas informações e conhecimento. Então é nisso que eu acredito. Aqui é um pouco parecido contigo. Por isso a gente está conversando agora.
Sim, abordagem, atendimento, tudo isso muda. Independente, várias pessoas podem vender o mesmo produto, só que vai diferenciar a forma como ela vai abordar, como ela vai fazer você enxergar aquele produto que às vezes você pode não conhecer ou não entender muito bem, né? E tudo isso influencia, tudo.
Ah. Ó, Lari, eu vou lá, aí cinco WhatsApp me...
Voltar, né? Porque ainda não voltou.
Voltar, né? Aí a gente conversa lá, você me manda, é porque eu te falei. Ó, aliás, para encerrar mesmo, uma dúvida. A parte de pagamento tem como ser literalmente igual assim? Tipo assim, você paga mais para fugir dos juros? Pagou R$3.000, aí amortiza mais os juros? Porque é o que eu te disse, eu tinha feito esse cálculo com a Bom Crédito,
uhum.
Foi... os 5 mil em 24 vezes ia ficar 310, juros total estava 7.400, se não me engano. Porque o da SIM ficou 6.400, alguma coisa, não, 6.700, acho que 6.700, ficava nos 24 meses, 1.700 de juros.
Uhum.
E o da Bom Crédito ficou 7.400, com R$700 a mais. Então, não ficou tão...
Não, a plataforma
tão
é
ruim.
Mesma, é assim mesmo. Então, querendo ou não, da última vez... Quer dizer, você tem um aplicativo ainda no seu celular, não tem ou não?
Oi?
Você ainda tem um aplicativo da SIM no seu celular?
Então, tenho, estava tentando fazer as simulações. Do crédito pessoal não tem, né? Mas, e o da agregado aí com o veículo, tava ruim, assim, eles me responderam por e-mail, que era a queda de estabilidade ou algum problema, que resolveram, mas não, assim, só faz o cálculo por veículo. E o que eu te disse, eu não tenho veículo no meu nome. Então, acabou meio complicando, né?
Aham, uhum, entendi. Não, mas assim ela tem sim essa amortização, conforme você vai antecipando, ela vai dando um desconto referente a essa antecipação, né? Porque também é válido, se você vai estar pagando antecipado ou até mesmo quitando o contrato em si, há essa amortização sim. Tá bom?
Tá bom. Aí que eu te falei, né? Porque a ligação dela tá ruim. Pra gente conversar essa parte técnica, até melhor no outro momento... E aí você me manda no WhatsApp, porque eu te disse, se for igual ao da SIM, show de bola, porque eu tinha pego outro empréstimo, nem falei nada para minha família, porque todo mundo é do contra, né? E aí, eu sei, né, muito bem, que o que mantém a economia é todo mundo ganhar. Então, o banco tem que ganhar alguma coisa.
Sim.
É igual você ver as brincas familiares, que a minha mãe prestou R$800 para esse sobrinho, que ficou agora com fogão. E, meu, quem presta sem juros? É raro, mano. Aí a pessoa chega, ah, mas eu te devolvi. Você não fez mais com obrigação. A agiota mete o louco. Então, calma aí, meu. Quanto você fala em dinheiro é foda, velho.
É.
Foda pra caralho. Porque as pessoas devolvem o justo e faz... É a mesma coisa, você vai para entrevista de emprego e fala lá, eu sou pessoa trabalhadora, eu cumpro horário, enfim, fala coisas básicas como se fosse virtude, fala, meu, caralho, né? Entrevista de emprego também é uma puta hipocrisia, porque eu, mano, se fosse participar de um processo seletivo, eu ia ser o cara mais radical, porque falar, meu, ó, se eu não vejo alinhamento da empresa com o propósito, eu saio, eu vejo meu interesse, eu sou cumpridor de horário, mas a empresa também tem que cumprir os compromissos dela. É tipo, meio que rasga, mas é melhor, porque ali você gera o que eu te falei aqui no começo da conversa. Primeiro, confiança, conexão, né? E aí sim, fidelização para você literalmente gerar benefícios para a empresa.
Uhum.
Porque, infelizmente, a gente, daqui pra frente, mais ainda o seu filho, vai trabalhar por produtividade, mano. A questão de salário, mano, ali, tipo, vai, que nem funcionalismo público, que eu atuava, amarrar o burro na sombra, meu, vai cada vez mais ficar em desuso, porque o mundo tá se transformando muito rápido, tudo tá mudando constantemente, meu.
Sim.
E você vê que agora nem CD tem mais, né? A gente falou de Netflix, antigamente era locadora. Então as coisas vão se transformar. Não tem muito para onde fugir nesse sentido.
É, mas tem que adaptar, né?
Por outro lado, assim, o que é ruim é... A gente precisa de tempo para se adaptar, que a gente é mamífero. A gente não é robô. A gente não é android, né? Então é esse relacionamento, né, sempre de reciprocidade faz uma nação, né, crescer. E aí, vamos ver, né, colocar fé aí que Deus, né,
abençoe
nosso país, porque é um país de recursos naturais fodido e sempre tem um enorme potencial. Eu não gosto da frase, o Brasil é o país do futuro. Que um monte de político adora e até tem música. Porque esse futuro nunca chega. Só é técnica também. Então, é igual na educação financeira. A pessoa pega R$100.000, sendo que, literalmente... vou te usar de exemplo, que nem você falou a questão da Coca-Cola, ou quem fuma. Você sabe que mais cedo ou mais tarde vai vir alguma sequela. É uma coisa lógica, entendeu? Então, aí como você é ser humano, que eu também, eu tenho meus vícios no doce, eu tô controlando. Por isso eu faço atividade física, eu tô chegando nos 40. Então, meu metabolismo desacelera e eu posso ter diabetes. É uma coisa lógica, então, melhor diminuir o doce, não vou cortar radicalmente.
Do
mas
quê?
Sabe essas coisas lógicas? Da vida, então é a mesma coisa. Em relação ao que a gente vai plantando, igual você bem disse, né?
É.
Sobre frutos. Então, se você está ali plantando, você vai colher, né? E isso vai ter que ser interpretativo. Porque eu ultimamente estou plantando e, mano, ontem eu tive meu dia de caverna. Eu não fiz porra nenhuma, assisti seriado, fiquei só. Ali, mano, porque me veio só pensamento negativo, a
Sim.
batida na moto, esse assunto da Hillary, as brigas familiares. Sabe quando você fala, porra, mano, caralho? Aí eu tava me sentindo literalmente amassado, assim, tipo uma areia movediça. Uhum. Meu, caramba, Aí hoje não, hoje eu já acordei, fiz a barba.
Com outro pensamento, levantou, né? Enfim, o dia de ontem foi o dia de ontem. O que importa é o hoje que a gente tem que fazer diferente.
Isso. Tomei as pancadas da minha mãe, mas já acertei. Aí que eu te falei.
Bom, mãe também serve pra isso, pra dar umas porradas, levantar pra cima e bola pra frente que tudo é possível.
Mas é isso. Tá. Bom, deixa eu ir lá. Aí tomara que resolva essa parte do WhatsApp, porque menina.
Tá complicado, meu Deus. Saiu era umas meio-dia, né? Até agora nada.
Mas é isso aí, Deus não controle.
Tá bom?
Tá bom.
Tá,
obrigado
aí.
Aí
eu já tô
papo.
Aqui com o seu número aqui, eu te chamo no WhatsApp assim que ele voltar e a gente vai falando melhor sobre, tá bom?
Show de bola.
Então tá, muito obrigada pela conversa dessa tarde. Tem aí, que você consiga resolver as questões aí do banco perfeitamente. Precisando, como você também já vai ter o meu contato, você pode me chamar ou pode me ligar que eu vou estar à disposição, tá bom?
Igualmente. Desculpa então, aí se eu me alonguei no assunto.
Que isso, sem problemas nenhum. Uma ótima tarde pra você, fica com Deus. Cuidado, misericórdia, pela rua aí, do jeito que você tá. Vai fazer um raio-x também pra ver se tá tudo ok. Tá bom?
É isso aí.
Tchau, William. Fica com
tchau,
Deus.
Tchau. Beijão.
Tchau, beijo.